Talvez vamos desfazer ideias feitas.
Começa agora mais um Ideias Feitas na Rádio Observador, sempre com o Alberto Gonçalves. Boa tarde, Alberto.
Olá, boa tarde.
Hoje queres falar da campanha do Partido Socialista e do que consideras ser um desnorte?
Parece que sim. Eu não quero culpar exclusivamente o dito responsável pela campanha, que é aquele senhor Paixão Martins, Luís Paixão Martins, que, tal como outras pessoas que o Dr. Costa tem trazido, foi repescado ao tempo de José Sócrates, parece que estava na Reforma e foi trazido para esta campanha. Não sei se ele é o autor exclusivo ou sequer particularmente responsável pela campanha. A campanha parece-me um pequeno desastre, ou um grande desastre, vamos ver no dia 30. Depende depois também dos resultados do que que advierem da dita campanha, não é? Agora, parece-me que isto tudo começou com um orçamento de Estado que o Dr. Costa fez tudo para que fosse rejeitado e para que levasse à dissolução do Parlamento e para que levasse a estas eleições antecipadas. Porquê? Porque o Dr. Costa tinha a ideia de que poderia conseguir uma maioria absoluta. E foi essa maioria absoluta que começou por ser mais ou menos o moto do PS no início desta campanha, ou na pré-campanha, se quisermos chamar. Eu não distingo muito aquele tempo oficial e o tempo oficioso de campanha. E ninguém distingue também. Mas o PS tentou, o Dr. Costa em particular, tentou essa maioria absoluta. Tentou, ajudado por sondagens também em parte, que o davam próximo de uma maioria absoluta, ali com 39%, 40%. E ele achou que isso podia ser viável, credível. E, entretanto, percebeu que não é. Não só não é viável uma maioria absoluta, e estou sempre a fiar-me, tal como o Dr. Costa, de início nas sondagens. Isto quer dizer que pode dar um outro resultado completamente diferente, mas a acreditar nas sondagens, não só não é viável a maioria absoluta do Partido Socialista, como não é viável sequer uma vitória garantida do Partido Socialista. É viável uma vitória do Partido Socialista, mas, ao que parece, ali é tão plausível quanto a vitória do PSD. Neste momento não parece haver uma diferença significativa. Há sondagens que já colocam o PSD à frente. E nesse sentido, o Dr. Costa e o PS tiveram que inverter estratégias, ou mudar de agulha. E essa mudança ainda é particularmente estranha, ou seja, não parece que resulte, não parece que seja por aí, não faço ideia do que vai na cabeça do eleitor potencial do Partido Socialista. Mas acho muito estranho que o Dr. Costa, por exemplo, que até aqui queria a maioria absoluta e que em tempos falava que no dia que este governo, ou que um governo dele dependesse do PSD, que esse governo estaria acabado, o Dr. Costa agora já, por exemplo, aceita negociar com qualquer partido, exceto o Chega. Pronto, ainda há ali a tal linha vermelha que rodeia sempre o pobre Chega. Mas se o Dr. Costa vir que o Chega lhe pode dar jeito, também não seria a primeira renúncia que faria, estender os braços ao Chega e abraçar o Dr. Ventura com um enorme apreço. Portanto, o Dr. Costa já aceita negociar com qualquer partido. O problema é que essa negociação, ou essa, como eles dizem na política, aquela expressão horrível, essa plataforma de entendimento, ou essa ponte que ele está a lançar, no fundo uma estratégia diplomática de aproximação, não parece ser muito, muito amigável, não parece ser muito capaz de suscitar alianças futuras, assim, pelo menos pelo que se vê na campanha. Isto porquê? Porque neste momento o mote da campanha socialista, e é esse mote que me parece contraproducente, não sei, vai no sentido de demonizar absolutamente o PSD e o Dr. Rio. O PSD e o Dr. Rio, que até aqui, ou melhor, o PSD do Dr. Rio, que até aqui era visto quase como um aliado, e visto justamente porque o Dr. Rio tem estado ao lado do Dr. Costa numa série de matérias em que, a meu ver, não devia ter estado ao lado do Dr. Costa de todo, mas tem estado durante anos. E agora o Dr. Rio, sem que o PSD tenha uma campanha propriamente muito, muito afirmativa contra a governação socialista, a campanha do PSD não tem sido negativa nesse sentido do termo, tem sido positiva, mais a querer dizer ao que vem, não é? Para o bem e para o mal, mas é nesse sentido que tem apontado a campanha do PSD. Ou seja, sem que o Dr. Rio esteja a ser particularmente crítico do Dr. Costa, e eu acho que devia ser mais, o Dr. Costa e o PS têm sido absolutamente de uma brutalidade completa para com o Dr. Rio e o PST. Houve aquela frase ou aquela expressão da Rosa Mota, do nazizinho, aplicada ao Dr. Rio, mas podia ter sido assim um fogacho, um exagero de momento. Mas não foi, tem ido por aí. A campanha do PS tem apontado mais ou menos nesse sentido, tenta de transformar o Dr. Rio, inventar-lhe possíveis alianças com o Chega, com a extrema-direita. Portanto, já está ali, não digo que esteja sempre a ser chamado nazizinho, mas já está ali naquela esfera do fascismo com que a esquerda costuma definir tudo que não é esquerda ou tudo que está à direita do PS. Portanto, por um lado, a campanha do PS vai no sentido dessa, tem vindo à medida que cresce, que diminui nas sondagens, cresce esse desnorte, esse desespero do PS, e tem vindo no sentido dessa radicalização e dessa demonização do adversário. E depois, ao mesmo tempo, talvez para quererem ter piada, não faço ideia, a campanha do PS oscila essa demonização do adversário com uma série de misteriosas alegorias e metáforas e alusões à bicharada. E bicho aqui não estou a falar do vírus, da Covid. Estou a falar, por exemplo, de um dirigente do PS que veio com uma história do ovo e de uma certa parte da anatomia da galinha, uma coisa que acho que até as próprias pessoas que assistiram aquilo ao vivo ficaram embaraçadas, com que era absolutamente confrangedor. O Dr. Costa ontem ou anteontem veio com a história do gado, que uma referência mais ou menos ao povo, mais ou menos explícita ao povo, que é preciso acarinhar e alimentar e engordar. O Dr. Costa, entretanto, e outras pessoas do Partido Socialista têm feito múltiplos trocadilhos, todos eles brilhantes, de humor à volta do gato do Dr. Rio, porque o Dr. Rio, aqui há uns dias, mostrou o gato num post que fez nas redes sociais, salvo erro, e o gato tem sido quase objeto de debate político, porque com trocadilhos prodigiosos, de resto, acho que merecem todo o aplauso. E depois há assim uns espontâneos dentro da campanha do PS que já estão por tudo. Por exemplo, hoje, o autarca de Gaia, que é socialista, disse, naquele tom de ameaça que seria próprio da máfia, de um grupo semelhante, que as pessoas vão pagar caro se o PS não ganhar. Eu presumo, estou a ser generoso, que ele apenas quer dizer que se o PS não ganhar, as pessoas vão passar a ter um poder de compra mais baixo, menor poder de compra. A frase não... sou eu a ser generoso, dá a ideia que vamos sofrer algum castigo, o que ele não está a desejar algum castigo, ou a ameaçar mesmo com um castigo se o PS não ganhar. De qualquer maneira, mesmo tomando a frase pelo lado menos belicoso, as pessoas vão pagar caro se o PS não ganhar. As pessoas têm pagado caro exatamente pelo PS ter ganho. É difícil que a situação do português médio seja pior por conta de tudo que tem sido a governação do PS. Mas isto é um pormenor. Tudo isto somado.
Sim, para fechar, já estamos a chegar ao final.
Ah, peço desculpa.
força. Para fechar.
Tudo isto somado, isto dá, pelo menos justifica este espetáculo da desorientação do Partido Socialista, justifica a existência de eleições antecipadas. Eu não faço ideia quem vai ganhar, isto realmente parece que vai ser muito... os resultados entre PS e PSD vão ser muito próximos. Mas só este espetáculo, deste desespero, um desespero que o PS não previa, acho que não previa de todo, não previa uma situação destas, em que se pudesse arriscar a perder. Só o espetáculo que o PS tem dado, graças a essa novidade, a esse dado imprevisível, tem valido a pena e justifica plenamente as eleições antecipadas. Pelo menos pela parte que me toca, estou a divertir-me bastante com isto.
Alberto Gonçalves, a analisar aquilo que tem sido a campanha do Partido Socialista, na análise aqui do Alberto Gonçalves, em mais um Ideias Feitas, uma campanha com algum desnorte.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.